A crise causada pela pandemia do novo coronavírus continua a produzir um cortejo de consequências sem precedentes em várias instituições do país e na vida de vários angolanos. Depois das empresas do setor privado terem declarado falência e deixado na rua da amargura vários funcionários, o fenómeno dos despedimentos em massa está agora a devastar os empregos no sistema de ensino, principalmente o privado. Se a paralisação das aulas por causa da Covid-19 já fez acionar o sinal vermelho, com o adiamento sem data do seu reinício, as instituições de ensino revelam-se incapazes de suportar este quadro sombrio. O governo angolano suspendeu recentemente o pagamento de propinas em todas as instituições públicas e privadas até à retoma das aulas presenciais, que ainda não tem data. Segundo um decreto executivo, mantém-se suspensa a atividade letiva e académica em todos os níveis de ensino por tempo indeterminado, estando o reinício dependente da evolução epidemiológica da Covid-19 em todo o território nacional. O reinício das aulas estava previsto para esta semana para o segundo ciclo do ensino secundário e ensino superior, mas as autoridades viram-se obrigadas a recuar devido ao aumento significativo de casos de coronavírus nas últimas semanas, deixando o país na expectativa de atingir o pico da pandemia. Os gestores das instituições de ensino privadas estão agora a pressionar o governo através da suspensão dos contratos de trabalho dos professores no universo de mais de 200 mil profissionais. A maioria dos colégios, creches e universidades privadas já deram início ao processo de despedimento dos seus professores. Na Universidade Católica não haverá despedimento, mas a suspensão dos contratos de trabalho é uma certeza, como nos confirma o docente Laurindo Viagem, que justifica esta decisão devido à falta de recursos.
E as despesas derivadas tanto dos nossos fornecedores estão fazendo isto. Mas deixaram chegar um momento que os recursos são limitados. Então, provavelmente, com toda a probabilidade, que vai haver algumas medidas que também a própria lei prevê, que é a suspensão de alguns contratos. Com toda certeza, não há dúvida. É isso que estamos a discutir, porque o decreto que saiu ontem diz que nós devemos manter serviços mínimos administrativos. Então vamos a ver quantas pessoas necessitamos para esses serviços mínimos. E, logicamente, nós não necessitamos, se não atividade acadêmica, também não necessitamos todo o serviço administrativo. Com certeza que vamos ter mesmo que reduzir, por suspensão de contrato, algum número trabalhadores administrativos. E dos professores, logicamente, também dos professores, não havendo atividade acadêmica, né, também, provavelmente, com toda certeza que um número considerável dos contratos vão ser suspensos, não despedidos, não despedimento, é suspensão, até que as aulas se retomem.
Para António Pacasida, presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, a decisão de suspensão das aulas, através do Decreto Executivo Conjunto, não foi mais prudente.
E nós não queremos aula presencial, porque não há segurança no nosso sistema de saúde. Queremos sim manter a saúde dos meninos e preservar a nossa vida, porque nós também somos mortais. Mas perder um ano de escolaridade por uma criança é extremamente grave e é uma consequência muito negativa para o país. Temos consciência nós que depois pós-Covid, alguns colégios vão desaparecer. 10, 15, 20% dos colégios vão desaparecer.
Mas não exatamente quantos colégios?
Não, ainda não, mas há um estudo mundial. Não queremos declarar falência. Por quê? Porque o Estado ainda não suspendeu o ano letivo.
António Pacavira avisa que mais de 200 mil trabalhadores poderão ver os seus contratos suspensos por causa desta decisão das autoridades. António Pacavira defende, por outro lado, que o governo devia assumir um papel de assistencialista social.
Fomos ao limite até o mês de junho. Agora somos obrigados, a partir de 2 de julho, pela semana, nós vamos comunicar à imprensa e vamos suspender. E aqui vou falar de todos os sistemas de ensino. Jardim de creches, jardim de infância, ensino primário, ensino básico e ensino universitário. Estou aqui também habilitado a falar do ensino universitário. Vai suspender a cerca de 215 mil pessoas. Ok? Nós vamos testar o vínculo laboral com cerca de 215 mil pessoas. Agora, já em julho. Tanto é que nós já começamos a convocar os trabalhadores para partir para a suspensão. Porque o próprio decreto 201, e pela primeira vez algo relacionado à educação, não temos as finanças que é o órgão regulador e temos as do trabalho. Ou seja, o trabalhador for dispensado, se houver até abuso na dispensa, ele não tem a quem recorrer, porque o Ministério do Trabalho também é signatário do decreto. Ah, que o Estado deveria ter um assistencialismo social. Deveria fazer o Estado providência a calcular essa situação da empregabilidade. Pode ser que haja pretensão, mas ainda não nos foi comunicado. Ok? Então não sabemos de nada, naturalmente nada oficial. O Estado deveria fazer como por plano, no mínimo, para fazer uma espécie de layoff, como existe na Europa. Pagar 50% dos professores, dos ordenados, das pessoas que estão ligadas ao setor privado. Isso iria manter a empregabilidade, iria manter minimamente a sustentabilidade das famílias, porque segundo os dados do INE, cada pessoa em Angola, cada agregado familiar tem pelo menos 5 pessoas, e estaríamos aqui a manter um equilíbrio social. Sem isso, não temos hipótese de manter um equilíbrio social. Vou-lhe garantir que nós temos mais trabalhadores do que o próprio setor público.
Já agora, quantos trabalhadores têm lá, né? Ou aqui no
Brasil? Não, no geral, e eu não quero aqui porque nós temos que caminhar todos juntos, estamos todos no prejuízo. Volto a dizer, são 215 mil trabalhadores de todos os subsistemas de ensino, desde as creches ao ensino superior. 215 mil geral, entre docentes, e operários, faz parte do
capital.
É impossível. Nós estamos numa economia que vem com déficits. Nós estamos a dia de dezembro sem propinas, janeiro sem propinas. Em fevereiro matriculamos, discutimos propinas, utilizaram 13%. Ok? Neste momento nós temos o quadro depreciado na ordem de salvo de 18%. Os 13% que entraram no início do ano já desapareceram. E grande parte dos pais não arrecadou, não pagou propinas. Não pagam desde março. De março para cá, nós somos empresas, não temos como sobreviver. Isso acontece em todo o mundo.
O Sindicato Nacional dos Professores sempre alertou o governo sobre a falta de condições para o reinício das aulas. A vice-presidente do SIMPROF, Hermínia Ferreira, justificou a posição da organização sindical.
Se neste momento, e nós estamos a assistir que diariamente são anunciados casos, o que não acontecia nos meses anteriores, então nada nos poderá garantir que entre junho e julho a situação não venha a ser pior. Por outro lado, sabemos que de facto houve aqui em Luanda zonas com cerca sanitária, mas também sabemos que a testagem não foi massiva. Quem nos garante que dentre as outras pessoas não testadas não hajam pessoas também contaminadas? Pessoas que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. Temos lá alunos, temos estudantes, temos outros funcionários também, portanto, outros agentes da educação que também, direta ou indiretamente, poderão ter sido contaminados. Ainda assim, ensino secundário, nós também temos turmas extremamente abarrotadas. Nós temos turmas com cerca de 100 alunos, mesmo até nas universidades.
Hermínia Ferreira diz que o Sindicato dos Professores é a favor do mês de setembro como o momento ideal para o reinício das aulas.
Para nós, assim, prof, e já remetemos a nossa proposta ao Ministério da Educação, no último encontro de auscultação que tivemos, para nós a época ideal seria em setembro. E setembro por quê? Porque até setembro nós teríamos mais condições para analisar, estaríamos em melhores condições de já ter analisado as condições reais e encontrar as possíveis soluções para colmatar esses problemas, esses desafios. Por outro lado, até setembro já teria praticamente passado, não é, o pico, e nós já estaríamos talvez até em condições de termos o período normal de aulas. Por outro lado, nós podemos, ainda que não se queira inviabilizar o ano letivo que arrancou em fevereiro, nós poderíamos, a partir de setembro ou finais de agosto até, poderíamos, sim senhora, concluir no mês de setembro, por exemplo, ou até o mês de setembro, concluir este primeiro trimestre que iniciou, faríamos também naturalmente um calendário reajustado, e então De setembro até dezembro ou janeiro, ou até início de fevereiro, nós faríamos então o outro trimestre, ou vamos já considerar, porque nesse momento nós vamos considerar que o ano letivo estará dividido em dois semestres. Mas trimestres não funcionam, vamos só nos enganar, isso de trimestres não são trimestres. Para nós, seria preferível nós fazermos dois semestres naquela proposta que nós já avançamos. Portanto, nós concluiríamos o primeiro trimestre que já tivemos, né? Começamos em fevereiro, foi até praticamente meados de março, tivemos aí umas 6-7 semanas de aulas, se a memória não me atraiçoa. Então, nós concluiríamos para este primeiro. E depois faríamos um segundo. Aí, ainda que o próximo ano letivo arrancasse um pouco mais tarde, mas nós encontraríamos já outras formas, né, de irmos reajustando paulatinamente. Ainda que haja contribuição ou interação direta das administrações municipais e das repartições municipais ou distritais. Há um problema muito grave. Nós temos muitas escolas que nem uma casa de banho possuem. Segundo aspecto, as escolas não têm água. Há anos que as escolas se debatem com problemas de água. Vão me dizer que agora a administração vai garantir que diariamente as viaturas vão abastecer água nas escolas? Outro aspecto, o próprio sabão em si, os próprios materiais, não é? Os baldes, etc, etc. Será que eles vão fornecer? Um problema mesmo que existe, as escolas nem têm pessoal, por exemplo, que garanta a limpeza, a manutenção, a higiene da própria escola em si.
A falta de investimentos no ensino público é apontada pelo economista Josué Xilundulo como uma das marcas negativas da governação do partido no poder. Josué Xilundulo é de opinião que a mercantilização do ensino deve ser combatida no país.
Interessa mais olhar para esse debate sobre a educação que tem estado a nortear os diferentes espaços de diálogo a nível do país. Definitivamente, temos de ter uma política de Estado em relação à educação que não permite que pessoas insensíveis continuem a faturar em detrimento do analfabetismo das pessoas. Isso, este país que promove vaidades em relação a um ensino privado mais importante, mais fundamental do que o ensino público, tem que terminar, sob pena de perpetuarmos a nossa pobreza, sob pena de perpetuarmos a nossa desgraça. E nesse sentido, penso que a solução de tudo nem é tanto garantirmos a sobrevivência desse tipo de negócio, mas é sim garantirmos que o Estado tenha a capacidade de proporcionar aos cidadãos a escola pública que se lhes merece. Mas em relação à situação atual, eu acho que mais do que estarmos a discutir agora se a escola deve ou não voltar, se as propinas devem ou não ser pagas, deveríamos estar a pensar, e era aí onde eu ia chegar com o meu comentário, qual é o papel do Estado em relação às escolas do ensino privado, principalmente para aquelas escolas que estão a assumir uma responsabilidade do Estado, da incapacidade do Estado de garantir o ensino primário fundamental. O Estado aí não pode olhar para trás, porque grande parte dessas crianças que estão no ensino privado estão lá perdendo o privilégio de beneficiar de um direito público, porque o ensino fundamental é de interesse público. É um direito consubstanciado até do ponto de vista constitucional. O Estado tem de olhar para essas escolas e encontrar algum mecanismo de apoiar essas escolas de ensino fundamental. Em relação ao ensino universitário, penso que também é a altura de encontrarmos um ponto intermédio de discussão entre o tipo de universidade que queremos ter, universidade no sentido mais completo, conteúdo de formação, se quisermos currículo e qualidade dos professores, e a predisposição do tipo de ensino privado que nós temos.
O analista político Mateus Magalhães considera que atualmente as instituições de ensino privadas encontram-se numa situação de bancarrota, uma realidade cujas consequências são imprevisíveis.
Vínhamos do início do ano letivo, está tudo bem que foi pago as confirmações de matrícula, tivemos o mês de fevereiro, ou seja, em termos de capitalização, devemos admitir que essas instituições estão completamente descapitalizadas e isso decorre da própria conjuntura. Depois teríamos que analisar caso a caso. Mas os próprios colégios e por pressão dos próprios encarregados de educação muitas das vezes inovam, fazem investimentos, fazem melhorias nas suas cantinas, fazem melhorias nas salas de aula, nas condições higiossanitárias que prometem aos próprios educandos. Bem, na verdade, ainda não vimos vários pronunciamentos. Tivemos uma ou outra escola que se pronunciou, mas não foram, assim, de forma generalizada, ainda não tivemos o feedback da maior parte das instituições de ensino privado. Mas uma nota que é importante, principalmente na cidade de Luanda, as instituições de ensino privado são responsáveis por um número significativo das aulas que existem no nosso país. Portanto, toda aquela franja que o Estado, do ensino público, não consegue cobrir é grandemente coberta pelo ensino privado. É só por essa razão a consequência será muito, muito, muito complicada. Há outros colégios, eventualmente avançamos mesmo para a situação dos colégios chave. Absolutamente, absolutamente. Estamos a falar entre professores e auxiliares de quase 200 mil professores. Cada um desses 200 mil representar uma família com um agregado de 5, 6 pessoas, estamos a ver o impacto social que isso poderá causar nestas mesmas famílias. E como eu dizia, portanto, não poderemos afirmar que temos que analisar caso a caso, porque ainda há aqueles casos dos colégios de grande porte que têm professores estrangeiros, né, e que pagam alguns salários em divisas. Portanto, conjuntura económica, com a dificuldade de acesso às mesmas divisas para poderem pagar os salários desses professores expatriados, portanto, estamos a ver onde é que esses colégios vão buscar a tesouraria suficiente para se satisfazer esses compromissos.
Mateus Magalhães aponta, por outro lado, as fragilidades que apresentam muitas instituições de ensino, sobretudo do ponto de vista da sua tesouraria.
O regime jurídico laboral do nosso país não prevê a figura dos layoffs que existe na Europa, que configura exatamente a possibilidade dos trabalhadores poderem, durante um período determinado, poderem ficar em casa e negociar os salários. Podem ser, não diria completamente suspensos, mas com alguma redução face de 50%, de 40%, de 75%. Portanto, isso depois trataria em sede da negociação da própria instituição de ensino. O nosso regime jurídico laboral não representa essa figura. Nós também, se formos realistas, vamos reconhecer que, e principalmente aquelas instituições de ensino privado de grande porte, o seu volume de tesouraria é frágil, principalmente pela nota que fizemos, que mesmo durante esse período deste governo de estado de emergência, em muitas instituições não receberam nem os tais 70% que haviam sido anunciados pelo Estado.
Perante este cenário de incertezas, ainda assim o jurista David Mendes não subscreve a tese da anulação do presente ano letivo, como tem sido defendido pela maioria da sociedade angolana.
Na situação em que nos encontramos, não é possível, nem é recomendável que se iniciem as aulas. Agora, precisamos também ver as consequências que aí advêm. Muitos apontam até na anulação do ano letivo. Eu sou daqueles que não subscrevam isso. Seria porque você tem indivíduos que já estão no final da sua formação, por exemplo, no ensino médio ou no ensino superior, para passar por essa fase, tem o problema das idades. Uma criança que já aprovou um ano e perde esse ano, tem dois anos a mais. Já tem dificuldades, por exemplo, de entrar no ensino médio, porque já não está dentro das prioridades. Depois terá dificuldade de entrar no ensino superior, porque ainda com... Então, aqui é que avaliar bem essa tendência que as pessoas têm, que não, vamos anular o ano letivo. Aqui é a prudência, aqui é uma coisa que temos que ter presente. Nenhuma instituição está autorizada a fazer despedimento. Agora, temos que encontrar um meio termo. Não pode, porque a lei proíbe a suspensão da relação jurídica laboral nesta fase. Agora, a banca tem que intervir. Acho aí o Ministério das Finanças e outras instituições financeiras têm que ver junto à banca para que a banca facilite créditos bonificados. Eu não estou a ver numa altura dessa de dificuldades económicas, com o orçamento extremamente reduzido, o Estado chamar a si a possibilidade de responder por uma parte do salário dessas pessoas. Não estou a ver a possibilidade económica.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipas.